Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre governança digital. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e eu vou conversar com Bernardo Bonifácio e Aline Barbosa, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui no segundo simpósio de inteligência artificial da UFRGS, pessoalmente estiveram aqui em Caxias, eles que moram em Porto Alegre. E vou falar o currículo resumido deles, senão ia todo o tempo no nosso episódio aqui, que eles são jovens com currículos de sêniores aqui. Mas Bernardo é diretor de inovação do Ilhota Hub, pesquisador de inteligência artificial da rede de inteligência artificial ética e segura, RAID, especialista em direito digital e proteção de dados pela Universidade São Judas Tadeu e pós-graduando em Business Digital pela USP, né, nossa Universidade de São Paulo. Diretor da AI Robotics Ethics Society, que é integrada à PUC do Rio Grande do Sul, voltei lá para minha casa. E a Aline, por sua vez, mestrando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com ênfase em pesquisa em política, algoritmo e a construção identitária da mulher preta no espaço digital, é coordenadora do 8º Colóquio Internacional de Bioética, Neuroética e Ética da Inteligência Artificial, CEO das empresas Cultural Maps e Ibiama, que é uma empresa que utiliza realidade aumentada para a inclusão de pessoas e acessibilidade de conhecimento no campo tecnológico. A gente vai falar mais sobre isso ali para frente, né? Também é pesquisadora do projeto de ética e segurança na inteligência artificial. Aline e Bernardo, sejam muito bem-vindos aqui ao Digiálogos, né? Também dizer que os dois integram o projeto Educação Básica com Sustentabilidade e Inteligência Artificial, que é um desafio proposto pelo Pacto Alegre para o enfrentamento e superação das inundações do Rio Grande do Sul, Pacto Alegre, programa que eu também faço parte lá. Sejam bem-vindos, a palavra está com vocês aí para darem um oi para a galera.
Bom, boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite, né? A gente teve uma feliz coincidência de se encontrar num evento muito importante, que também era o segundo simpósio de inteligência artificial ali da UFRGS, coordenado pelo Giancarlo Dalbó, que é outro grande pesquisador e talentoso profissional. E a gente está aqui disposto e aberto para trocar com todo mundo. Então, as pessoas que participarem, se quiserem comentar e somar com a gente, é sempre um espaço de soma, né? Como é um espaço não regulado, a gente comentaria isso muito. É um espaço de soma e de trocas. E é assim que a gente vai fazer, construir um ambiente digital melhor.
Só antes do Bernardo começar, o Giancarlo, que já gravou aqui com a gente também o episódio do Digiálogo, grande amigo de muitos anos, não vou dizer quantos, mas acho que vocês estavam aprendendo a andar ou a falar. Já Carlos tinha até cabelo ainda na época.
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando também. Boa tarde, Rafael, Aline. É uma alegria poder participar deste momento, poder trocar ideias e conversar acerca de um tema tão importante como a governança digital. E muito feliz de encontrar cada vez mais parceiros, né, pesquisadores, professores, colegas de profissão, no olhar do direito, que cada vez mais tem debatido essa pauta e trazido à tona esse importante debate que permeia nossas vidas como sociedade.
Mais uma vez, então, sejam bem-vindos aí. Para começar o nosso papo, eu quero que vocês falem um pouco sobre alguns dos projetos que vocês participam, né? Que vocês dois não param. Se eu puxar 35 projetos em Porto Alegre, em 34 vocês vão estar envolvidos. Mas eu quero que vocês falem um pouquinho dos principais projetos que vocês fazem parte, começando pelo NAVE e pelo RAIS.
Então, a gente faz parte, então, desse grupo, né? Que é um dos primeiros no Brasil, e ele funciona em rede, então ele funciona juntamente com todos esses grupos que existem no Brasil, que é a Rede de Inteligência Ética e Segura. A gente pensa em inteligência artificial com um grupo diverso e com outros parceiros institucionais, empresariais e governamentais. Tanto que fazemos parte também de uma proposta, né, que envolve sustentabilidade de educação usando inteligência artificial via Pacto Alegre, que é um grande grupo aqui também no Rio Grande do Sul que atua em prol de tornar acessível e democrático muitas das ações que acontecem, pensamentos que acontecem na academia. E por último, vamos a três, mas ontem lançamos o Monumento Zumbi dos Palmares, e aí isso foi via empresa Ibiama, e a gente utilizou uma realidade aumentada, uma tecnologia para fazer a placa turística do monumento. Então, essa placa turística apresenta, né, detalhes sobre o monumento, para que a gente tenha uma ideia uma abertura, uma expansão de consciência quanto àquilo que a gente está vendo na nossa frente, não só uma apreciação artística, mas como uma floração de conhecimento.
Isso, em relação aos projetos, é bem, bem interessante, porque eu e a Aline, a gente se conheceu na universidade, né? A gente vem trabalhando nessa área de pesquisa e essa troca é muito advinda também da própria RISE, né? A ideia de trabalhar a inteligência artificial a partir de interseccionalidades de setores, né? De áreas de pesquisa, fomenta muito o debate, né? Fomenta muito a conversa, mas, acima de tudo, fomenta muito esse processo reflexivo do conhecimento, né? Então, ali tem profissionais da área da ética, na área da filosofia, tem profissionais da área do direito também, profissionais da área da computação. E quando tu junta esses três setores conversando em sinergia para debater uma pauta tão, tão importante como a inteligência artificial, fica tudo muito mais interessante, né? Fica tudo mais forte, né? E, acima de tudo, consegue fazer um trabalho de mais potência. E claro, isso não só se reflete pelos trabalhos feitos, né? Temos a nota técnica da própria RISE, também foi publicada, publicamos agora recentemente uma nota técnica relacionada ao sistema Cortex no Brasil, mas também fortalece os apoios institucionais e das organizações que fazem junto, né? Temos universidades de várias partes do mundo que acompanham esse projeto, inclusive também do próprio âmbito nacional, como a UCS e outras, que também estão juntos nessa rede. Então, é uma alegria imensa poder participar desse projeto, que tem uma força e uma potência muito grande de alcançar grandes feitos. Agora é seguir trabalhando e seguir fortalecendo isso com os outros colegas, né? E também trabalhando junto com diversas lideranças para promover cada vez um debate mais ético sobre a IA, seja no âmbito brasileiro, seja no âmbito internacional.
E a IA é o assunto do momento já há bastante tempo, né? Não tanto assim, mas falando em tecnologia, o mesmo assunto durar mais de 3 meses é sinal que o negócio vai longe. E uma coisa que eu achei legal da fala de vocês foi trazer essa questão da multidisciplinariedade dentro da parte da inteligência artificial. Foi, assim, em grande medida o propósito do simpósio de inteligência artificial que é promovido pela UCS, né, agora na sua segunda edição. Na edição do ano passado, inclusive, a Aline foi uma das palestrantes no painel junto com o Oscar, que, não sei por que ainda não veio conversar aqui com a gente no diálogo também, o Oscar, que é juiz aqui do TRF4, que também é um entusiasta da área. E agora, já fazendo uma confissão, eu e o Jean nos conhecemos fazendo graduação em filosofia. Acho que a gente já tinha falado isso até no episódio que gravei com ele lá. E a filosofia que estava ali escanteada, que parecia aquela coisa de véio, aquela coisa de maluco, agora ela volta com toda a força, né? Porque não tem como a gente falar em inteligência artificial sem discutir as questões, as implicações éticas disso daí no dia a dia. E a filosofia acaba retomando, principalmente por esse viés da ética, mas não só, né, acaba retomando uma grande força e protagonismo nessa discussão sobre a inteligência artificial e sobre as novas tecnologias em geral. Como é que você está vendo isso, Aline? Você que está estudando novamente, justamente o curso de filosofia, né, e abordando essas questões das tecnologias, da inteligência artificial entre elas, né, e das implicações éticas disso. Depois, não me deixe esquecer, lá mais para o final da nossa conversa, que eu quero que tu fale como que foi essa inauguração ontem, lá que tu falou antes na tua fala inicial. Eu quero conhecer a estátua, inclusive.
Bom, eu acho que, bem como você falou, né, não tem como falar de inteligência artificial sem falar da questão humana. Se a gente for levar... Essa conversa a gente já deve ter tido mil vezes, mas é sempre bom lembrar. Inteligência artificial é um simulacro de ações que são feitas por humanos. Se são feitas por humanos, obviamente, né, ou logicamente, tem impactos sociais que precisam ser pré-concebidos ou pré-estabelecidos ou pré-pensados antes de qualquer desenvolvimento. E é esse debate, né, que um eticista, que é o cargo que tanto eu quanto o Bernardo compartilhamos, né, de análise de ética na inteligência artificial, propõe se fazer. Né, como é que eu vejo esse ser humano, tanto desenvolvendo a inteligência artificial quanto utilizando ela, como é que eu vejo esse impacto? A gente trabalha muito também nessa questão, né, como a gente está falando que leis não foram feitas agora, daí eu vou deixar o Bernardo explicar melhor sobre isso. A gente está no momento de construção de leis, é o momento mais importante e democrático da participação social nessa construção. Então, é muito bom a gente ter conversas como essas de letramento digital, para que as pessoas tenham o mínimo de informação possível para que elas possam participar do momento decisório dessas leis e dessas construções. É agora que a gente conversa sobre isso. Depois, para ajeitar, para mudar, é muito mais difícil. Então, é bom se pensar nisso agora e ter mais pessoas ouvindo e participando dessa construção. E, no momento, a gente, na nossa atual desafio, realmente, a inteligência artificial está aí há muito tempo. Ela mudou bastante, né, com a generativa e com essa ideia de muitas informações, como é que eu coexisto muitas informações e represento uma sociedade inteira sem causar vieses e preconceitos. Mas a gente está num atual debate entre o que é atual e o que está surgindo de novo a todo momento e qual é esse futuro de governança. Porque o futuro de governança ele tem que pressupor possíveis falhas ou acertos e pré-conceber possíveis punições ou aconselhamentos de boas práticas. Então, essa é a parte mais difícil, acho que até jurídica, né? Como é que a gente vê esse futuro nessa governança política e essa participação democrática dentro de um espaço virtual, que vem sendo bem difícil, né? A gente diz que agora, quando a gente conversa muito, é só, no momento atual, a gente só tem ou comentários ou a gente denunciando alguém ou thumbs up, thumbs down, mas não no desenvolvimento, isso já é quando a matéria já foi para o ar, né? Já está causando mal a alguém. Haveriam outras formas de coibir processos que impactem negativamente uma população? Então, a gente está sempre nessa conversa ética. E não tem como desvincular. É, e o que prova que não tem como desvincular a ação do pensar humano e humanístico dentro da tecnologia. Tanto que a gente fala muito com o pessoal da Politécnica, né, que eles também são seres humanos com olhares diferentes de mundo. Então, os olhares dele fazem parte da construção tecnológica que eles estão montando, das programações que eles estão fazendo. Então, é essa consciência que a gente precisa buscar por todos os setores e todos os segmentos.
E essa questão da regulamentação, ela está agora, né? Ela está acontecendo agora. Nós tínhamos três projetos de lei para regulamentar a inteligência artificial, né? E um pior do que o outro, vocês que estão dentro da área devem ter acompanhado, e a partir daí se formou uma comissão de juristas no Senado, que fez um projeto ouvindo a sociedade organizada, e alguns dos maiores juristas da área fizeram uma baita de uma minuta de proposta de lei, principalmente se a gente comparar com o que tinha anteriormente, apresentaram e 3-4 meses depois veio o fenômeno ChatGPT e voltou todo mundo para a mesinha, pô, vou ter que pensar tudo de novo, que essa tal dessa IA generativa deu uma resetada no que a gente tinha pensado. Então, a gente vai acabar tendo que rediscutir muita coisa dentro do âmbito regulatório, né? Mas ele é essencial. Isso daí é uma coisa que a gente vendo o que a gente teve até agora de impacto da tecnologia na sociedade, de outras tecnologias mais recentes, antes da inteligência artificial, a gente não pode esperar que as coisas tomem a dimensão que tomaram hoje, por exemplo, as big techs, com a parte de big data e esse uso indiscriminado de dados pessoais, que ninguém tem nem mais controle do que está acontecendo. A gente não pode deixar que isso aconteça novamente com a inteligência artificial, para depois parar, tá, agora que isso chegou nesse ponto que não tem mais volta, como é que a gente para tentar consertar? Então, acho que aí está um dos grandes aspectos que traz a necessidade, né, da gente trazer, da gente tentar antecipar de alguma forma esse debate para a construção regulatória da inteligência artificial. Bernardo, tu que também vem do background de proteção de dados e também está acompanhando isso daí, como é que tu enxerga essa movimentação e a importância disso para os próximos anos, aí, pensando no impacto que a inteligência artificial já tem e vai ter ainda mais na sociedade?
Sim, eu acho que até é uma excelente pergunta e eu somo muito no que a Aline comentou sobre a necessidade desse processo de pensar humanizado, né? Porque se a gente for observar, e acho que vale a pena um contraste de localização, né? Mas de noção do espaço, né? A gente está vivendo hoje um uso massivo, né, da inteligência artificial. A gente sente isso muito no dia a dia, né, no uso do ChatGPT como um todo, mas só no Brasil, conectado ao âmbito digital, né, o Brasil é o segundo país do mundo, segundo o GovTech Mature Index, de 2022, que é reconhecido como o segundo país mais digital do mundo, né, o segundo governo mais digital do mundo. Além disso, a gente enfrenta, em paralelo a uma massificação do serviço público cada vez mais digitalizado, a gente também enfrenta e percebe, né, um investimento massivo de inteligência artificial, segundo alguns dados da Microsoft, da Alphabet, da Amazon, que saiu um dado pela revista Exame, eles fizeram um paralelo informando que mais de 106 bilhões de dólares foram gastos, e são gastos no primeiro semestre de 2024 com inteligência artificial. Então, a gente está falando de um uso muito, muito massivo, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, né? Se a gente for vincular a própria pesquisa que saiu do ITS Rio, 35% dos sistemas de inteligência artificial seriam considerados de alto risco no projeto de lei 2338, que é o projeto de lei da Comissão de Juristas. Então, a gente sente um efeito de entender, acho que compreender o momento que o Brasil vive, né? A gente tem empresas que utilizam inteligência artificial, usuários que utilizam inteligência artificial, governos que cada vez mais têm avançado na digitalização, investimento privado fora de inteligência artificial, sem alguma regulamentação que prepara para tudo isso. E quando a gente não tem diretrizes, a gente começa a enfrentar problemas. Eu sempre lembro, né, que o Brasil tem aquela vantagem de dizer, o único país do mundo que vai dizer que a lei pega ou a lei não pega, né? É uma questão meio particular assim, que a gente enfrenta, de dizer, não, essa lei que a gente teve adesão, mas aquela ali a gente não somou muito. E eu acho que o grande desafio da inteligência artificial do ponto de vista regulatório é a gente conseguir equalizar entre a área do risco, e aqui faço uma referência à professora Gabriele Sarlet, que conversou conosco no podcast conosco essa semana, comentando justamente sobre esse desafio, né, sobre o desafio de conseguir equalizar a margem do risco dentro da própria regulamentação. Mas também faço referência à professora Regina Ruaro, quando ela fala que a necessidade da proteção de dados está muito conectada à garantia do direito fundamental. Mas ela precisa estar muito, e esses dois elementos, seja da regulamentação do risco e do dado, precisa estar garantido, pensado desde o seu início de desenho, a partir da percepção do usuário, né? A partir da percepção do indivíduo. Por que que eu faço essas colocações? Porque eu entendo que a regulamentação da inteligência artificial hoje, ela enfrenta essa fase de equilíbrio dessa fase informacional e de entender de que o cidadão, ele deve ser pertencente e participante desde o início do processo. E a gente já começa a enfrentar desafios, que é como a Aline comentou muito bem, em que nível de letramento, em que nível de conhecimento sobre esse universo digital o usuário possui, o cidadão possui. E, ao mesmo tempo, o quanto que efetivamente está tutelado na regulamentação vai efetivamente ser aplicado quando no uso da inteligência artificial no seu dia a dia. Eu acho que a lei, ela precisa ter essa capacidade de absorção e não desconectar, né, não criar uma lei distante do que se tornar prático, porque a diferença da inteligência artificial para outras tecnologias é que ela vai mudar muito rápido. Então, a lei precisa se preparar para essa modificação constante e essa alteração célere, né, nesse tipo de procedimento. Porque senão a lei corre um sério risco de acabar ficando no passado e acabar não conseguindo ter a implementação devida e a força que precisa em um país em que a gente tem uma acessibilidade digital extremamente particular. Nós temos grandes tecnologias em mãos que fazem coisas incríveis, mas muitos usuários e cidadãos têm dificuldade de ligar o QR Code do WhatsApp. Então, é um universo complexo de encaixar tudo isso, e a garantia do direito é a via que deve ser seguida para que a gente consiga ter um caminho, ou pelo menos conseguir ter uma inteligência artificial mais segura e mais funcional também para todo mundo.
Traz uma questão bem relevante aí, que é a capacidade do cidadão normal, né, o famoso homem médio do direito, de entender que diabos é isso que eu estou usando, né? Até hoje a gente ainda não conseguiu se conectar ainda com o que a gente está fazendo com os nossos dados pessoais nos aspectos mais básicos, né? É o sujeito que está lá usando o aplicativo no Facebook para ver como seria se fosse mulher, como seria se fosse velho, e vai usando aquilo lá sem nem saber que tipo de dado ele está compartilhando e para que aqueles dados vão ser utilizados depois. Então, a gente ainda tem uma falta de maturidade muito grande para coisas muito mais simples do que a inteligência artificial, né? Que as próprias pessoas que estão desenvolvendo inteligência artificial, em grande medida, não estão entendendo tudo do que está acontecendo. Então, a gente tem esse desafio de tentar equilibrar o desenvolvimento tecnológico, que a gente também não pode ter uma regulamentação que coloque o Brasil no último da fila no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, mas equilibrando os direitos fundamentais de cidadãos também, entre eles o da proteção de dados. E é incrível a gente estar aqui em 2024 falando disso como se fosse novidade, porque desde 1983, na Alemanha, a proteção de dados e a autodeterminação informativa já são considerados, já são reconhecidos como direitos fundamentais, e a gente está aí engatinhando, dando o CPF na farmácia para comprar desodorante, né? E começando a usar tudo que é ferramenta de inteligência artificial que aparece, sem pensar o que está acontecendo ali por trás. Um dos exemplos que a gente tem visto até o pessoal das grandes corporações se desesperar é o pessoal que trabalha para empresas e joga toda a documentação dos clientes ou da própria empresa no ChatGPT ou em outras ferramentas, sem saber o que vai acontecer ali atrás, né? Para onde que eu estou mandando aquelas informações sigilosas da minha empresa dentro daquela ferramenta. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e está tudo acontecendo muito rápido. E a gente tem que dar respostas rápidas também. Eu concordo contigo em relação à necessidade de uma flexibilidade para a legislação, porque a gente pega um exemplo até relativamente recente, o nosso Marco Civil da Internet, que tem a previsão do que o provedor deve guardar lá e tinha o IP. Ninguém imaginava, deveria imaginar, mas ninguém imaginava na hora de fazer a lei, que o IPv4 ia acabar sendo utilizado por mais de uma pessoa e ter uma necessidade de guarda da porta lógica para poder identificar aquela pessoa que fez praticou um determinado ilícito na internet. Então, a lei tentando ser técnica, quando deveria ser mais principiológica, deixar aquele espaço depois para uma regulamentação em outra esfera, acabou se tornando obsoleta em questão de uma década, menos do que isso. E a inteligência artificial vai atropelar tudo isso. E voltando aqui para o nosso tema da governança digital, né? Quando a gente pensa em governança, a gente tem, obviamente, a questão regulatória que faz parte disso, mas a gente tem uma questão que deve surgir das próprias empresas que estão tanto desenvolvendo quanto utilizando essas tecnologias, né? Como que vocês acham que as empresas hoje já devem começar a se organizar internamente, a se governar, né? Pensando tanto no desenvolvimento quanto na utilização dessas tecnologias?
Vou começar de novo, mas eu acho que... Porque eu vou pegar o gancho, foi muito bom o que tu falou, porque eu acho que não importa se é empresa ou governo ou academia, a gente tem que começar sempre olhando para a população. A gente vai ter melhores resultados quando a gente começa com o espaço mais democrático possível, que é perguntando para a população ou entendendo os dados da população, que é para isso que serve a inteligência artificial, e criando, né, um espaço igualitário para todo mundo, que é muito difícil. A Agência Brasil fez uma pesquisa e apresentou que ao todo 81% da população brasileira é usuária da internet, sim, mas o acesso às diferentes tecnologias é muito desigual, o que significa que, né, a presença da fibra ótica só chegou a 56% das casas em 2020, em 59% dos domicílios urbanos e 29% nos rurais. Eu já tenho uma discrepância séria aí, ou seja, não atendimento a todos. Então, se eu estou usando inteligência artificial dentro de sistemas governamentais, eu não estou atendendo todo mundo, que é perda de direitos fundamentais. Então, por isso que a necessidade da governança, né? Eu tenho que entender o que, que significa governar os dados em prol do benefício à população. Outra coisa importante, né, é também ver a condição desse acesso, né? Por classe social, a fibra ótica está em 83% da classe A, mas apenas em 38% das classes D e E. E o acesso exclusivo pelo telefone celular foi de 11% da classe A e chegou a 90% nas D e E, né? O acesso exclusivo. Então, sendo uma média geral de 58%, só metade da população tem acesso. Então, assim, que governança é essa? Como é que eu vou botar sistemas importantes governamentais, por exemplo, né, que empresas produzem para o governo, como, por exemplo, acesso ao SUS, se só 58% da população tem acesso? O que, que isso significa? No mínimo que vai ser um sistema híbrido, pelo menos esse pensamento tem que ter, porque eu tenho que atender a todos. E essas pequenas nuances, esse pensar na população primeiro, não vem junto com o que está aparecendo de propostas em governança digital. Essa conversa que a gente tem que ter, como tu comentou, né? Outros países já pensam isso. A gente tem que ter uma explicação, o que a governança digital tem que fazer. Explicar bem como é que esses dados vão ser trabalhados e quem vai estar sendo atendido por eles, para saber onde é que falta, para que outras empresas possam cobrir isso no mínimo. Transparência nessa informação e responsabilidade. Porque daí, assim, eu posso conscientizar a população dando acesso democrático. Então, tem que ter essa balança, tem que estar sempre acontecendo. E, às vezes, tem só um lado pensando, determinando, ditando regras. Vou até usar a palavra ditando, porque eu acho que é o que está acontecendo agora. e não há esse atendimento pleno, né, a quem precisa ou aquele usuário que é onde a gente quer chegar. E agora eu deixo para o Bernardo começar a somar na parte jurídica.
Mas acho que essa fala que a gente fala muito sobre governança, eu acho que sempre quando a gente fala de governar, né, e essa ideia de construir a mentalidade para as organizações, a gente sempre tem que olhar para essa área digital, principalmente a parte da inteligência artificial, de compreender que a gente vai trabalhar com diferentes níveis e em diferentes nuances de realidades. Eu acho que a gente tem uma possibilidade, principalmente na área de inteligência artificial, de construir algo muito bonito. Porque a gente tem, neste momento, né, diversos setores buscando conversar sobre isso, e existe um interesse massivo, porque eu acho que a inteligência artificial consegue fazer algo que até então era algo, a inteligência artificial generativa especificamente, que era colocado uma espécie de sonho, né, de idealização possível, que é fazer um simulacro da realidade, né? Ao a gente entender a inteligência artificial como um fator acessório, mas que ela simula o que nós fazemos, e de maneira, esse entendimento de uma forma bastante simplificada, as organizações tiveram muito interesse. Só que aí tu começa a pensar nos três níveis de gestão, né? Nível estratégico, nível tático e nível operacional. E tu tem que fazer com que esses três níveis conversem e tenham consciência do impacto e quais métodos de operação aquela inteligência artificial generativa vai funcionar. Porque eu achei muito interessante o que tu comentou, Rafael, sobre a galera pegar o ChatGPT e utilizar para fazer, colocar os dados dos clientes. Mas aí a gente entra na ideia de o quanto aquela empresa conversa sobre segurança da informação e quanto a empresa trabalha essa questão de processo de criptografia e efetivamente níveis de responsabilidade. Porque o colaborador do nível operacional, ele só faz isso porque o nível de gestão tática permite que isso ocorra. Que o coordenador, que o gestor não está em cima acompanhando aquela metodologia e fazendo a segurança do dado que aquela planilha possui. Né? Se a gente for fazer uma análise dos vazamentos de dados, em grande parte, muitos deles se originam justamente de falha de comunicação e de gestão estratégica, né? De gestão efetivamente daquilo que se quer para a empresa e dos métodos de proteção de segurança. E a LGPD tutela isso, né? E exige uma política de tratamento de maneira muito clara, uma política de armazenamento desse dado, né? Porém, eu acho que é importante e interessante nós olharmos, né? A gente precisa sempre colocar um braço da importância do processo de conscientização na gestão. Porque se eu, como gestor, entendo a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, entendo isso como um valor fundamental e garanto e uso de todos os meus esforços para fazê-lo, toda a empresa consegue replicar, porque a gente replica o movimento da liderança dentro de uma empresa. Mas quando o meu gestor ele não dá tanto valor a isso na discussão, num debate institucional, e vai colocando à parte esse debate, eu também coloco à parte, porque eu sou colaborador, eu estou seguindo aquela metodologia. Em nível estratégico, nem se fala. Então, muitos dos problemas que a inteligência artificial vai enfrentar, mas muitos dos problemas que a gente tem de governança é um problema de gestão, e eu digo gestão desde o início, desde o topo da pirâmide, que acaba impactando embaixo. E aí, quando o colaborador vê esta desorganização, ele faz aquele movimento que é mais seguro. Bom, se ninguém fala nada, não existe nenhuma diretriz dentro da empresa, não existe nenhuma codificação que regula, não existe uma estrutura de penalidade, de multa, e não tem treinamento sobre proteção de dados, o que me impede de fazer? Então, eu vou me sentir confortável fazendo. Eu acho que, e ao mesmo tempo, a gente comentou lá no começo, né, a lei pega e a lei não pega, né? Porque a gente precisa construir cada vez mais esse processo de conscientização junto das empresas, de compreenderem o valor que isso tem, porque a inteligência artificial ela é formada numa base de dados. Em grande parte, são bases de dados que acabam interferindo nesse processo decisório. E se a minha base de dados ela não é bem cuidada, não é bem tratada, e não é bem armazenada e simplesmente protegida, o quanto que eu estou também interferindo e formando uma inteligência artificial que vai gerar impactos negativos, não só mais na minha empresa, mas na minha vida como um todo. Então, esse processo de um olhar macro, um olhar global, mas um olhar que consiga envolver esses diversos fatores é o que torna o debate mais essencial. Porque agora existe um interesse em adesão. Ok, quero colocar inteligência artificial na minha empresa, quero colocar inteligência artificial em vários espaços. Show de bola, excelente, que incrível. Você quer fazer um trabalho tecnológico, mas você tem preparo para isso? O seu time está preparado para esse movimento? A sua equipe entende o valor que isso tem? não é só, eu sempre falo, não é só fazer algo diferente, mas é estar preparado para que essa diferença tenha efeitos positivos, mas também estar preparado para caso haja efeitos negativos, que haja preparo e responsabilidade. Acho que são debates que tem que se pôr, e acho que a gestão aqui é um elemento central no debate sobre governança.
É, somado a isso que o Bernardo falou, vou até engatar, parte de governança digital é pensar em metodologias computacionais, né, que é a área técnica. Por exemplo, né, se a gente está falando de base de dados, qual é o entendimento que eu tenho desses datasets que eu estou usando para treinar essas inteligências artificiais? A gente tem um documento, né, grandes dos pesquisadores que falam sobre isso são de minorias de poder, né, pessoas negras, asiáticas, PCDs, LGBTQIA+, e eles têm um arsenal muito grande de informação. Uma das mais importantes, né, que eu utilizo como grande referência é a Timothy Gebruch, que trabalhou na Google como engenharia coordenadora de engenharia principal da Google, e ela acabou saindo da Google em 2020, quando ela disse para a Google que estava fazendo sistemas grandes demais e que isso ia causar vieses que iam ser maléficos para a população, grandes demais também. E aí a resposta deles foi demitir ela, né? Eles são uma empresa privada. Mas ela escreveu muitos artigos sobre isso. Ela é uma referência internacional e ela tem um grupo agora muito especializado, que é o Black in AI, que participa dos maiores eventos que tem mundiais sobre isso. E ela é muito técnica, mas também muito direta. Ela comenta também que, por exemplo, nos bancos de dados, né, muitos utilizados que são gratuitos, né, tem essa primeira questão, eu pago ou eu não pago? Normalmente não se paga, né, a gente prefere pegar aqueles bancos de dados não pagos, que tem muitos problemas. Por exemplo, né, um exemplo grande e bem cruel, que é imagens de crianças em documentos, né, de imagens que não deveriam estar ali. Então, há necessidade de uma filtragem, porque eu estou cometendo vários crimes ali, aceitando bancos de dados sem filtrá-los. Outra coisa, que conteúdo é aquele, quem está produzindo aquele conteúdo? Né? O Reddit, que é um grande grupo, é um espaço digital nos Estados Unidos muito utilizado, que as pessoas botam várias ideias, comentários e pensamentos ali, é muito usado como dataset. 70% dele é feito por homens de 18 a 29 anos, brancos. Então, toda a base que eu vou usar para a construção de uma inteligência artificial, que pode ser mundial, fica na cabeça de homens brancos americanos de 18 a 29 anos. O que isso significa? Outra coisa, a Wikipédia, só 8,8% do Wikipédia é escrito por mulheres. Então, que pensamento é esse que vai sair de um dataset advindo de um Wikipédia? Ou essa transparência que é necessária de novo, né? O que eu preciso saber? De onde é que eu vou tirar, então, outra informação? Que outros datasets eu posso pegar de outros lugares que tenham pensamentos mais diversos que eu possa criar? Então, esse simulacro de pensamento humano que eu posso utilizar como uma inteligência artificial. O problema talvez não seja somente a mitigação, seja esse conceber da inteligência artificial, essa parte de desenvolvimento, porque eu posso acabar com muito problema, muita implicação, né, negativa, se eu resolver ali antes, mas com isso só com metodologias computacionais e governanças digitais, né, boas práticas aplicadas.
Permite um complemento, eu acho que trazendo uma soma nesse sentido, tem um ponto fundamental também, que a gente sempre deve lembrar também, que a referência do processo do pensar na inteligência artificial, eu acho que a citação da Timothy Gebruch, acho interessante, porque todo referencial de pesquisa de inteligência artificial, e eu me refiro também não só a isso, mas à área de proteção de dados como um todo, precisa ser referenciada e ser valorativa àqueles que também trabalham com esse olhar de mais diversidade dentro desse processo. Porque quando a gente está falando de uma tecnologia que tem um tamanho impacto na vida e já possui esse impacto atualmente, a gente precisa pensar de que ele não pode passar por um processo decisório daqueles que sempre detiveram o poder de. Eu acho que é necessário envolver pessoas negras nesse debate, né? População vulnerabilizada, minorias de poder e várias outras nesse ponto. No Brasil, nós temos o Tarcísio Silva, que é um pesquisador de referência, a Fernanda Rodrigues também, conectada à Universidade Federal de Minas Gerais. Temos também de referência a Andresa, a própria Andresa Rocha também, que trabalha junto na Afro-OIA também, que é um trabalho bacana que vem sendo desenvolvido, e vários outros profissionais, a Bianca Kremer. Acho que tem que haver um olhar de pesquisa como se debate inteligência artificial, tendo esse olhar de recorte, porque a gente sabe, no final, com base nos dados e com base na própria estrutura que a gente vive no Brasil, de que o impacto será muito mais forte naqueles que sempre foram afetados pelas desigualdades históricas. E se o processo do pensar essa inteligência artificial, pensar essa metodologia de pesquisa, pensar essa construção de projeto, ela precisa ter esse posicionamento forte de trazer os pesquisadores negros e demais para essa mesa, nessa mesa redonda de pensamento. Senão a gente corre o risco de desenvolver uma inteligência artificial desassociada da realidade, treinada sobre um olhar que poderá gerar e deverá gerar uma série de preconceitos e discriminações. A tecnologia é apenas um braço da realidade. Se a minha realidade tem uma estrutura discriminatória, a minha tecnologia também terá. E isso é um ponto que deve ser sempre trazido, não só do ponto de vista da construção de governança das empresas, olhando para o desenvolvimento de inteligência artificial nas suas organizações, mas também ter olhar para a parte de pesquisa, esse processo do pensar. Quem é o pesquisador, o idealizador e aquele que eu acompanho nesse processo da minha escrita, no processo da minha fundamentação? O quanto eu estou olhando para a diversidade nesse caminho é algo que se torna importante e latente também.
Essa fala de vocês traz uma questão que se desdobra em duas, né, que é talvez uma das mais essenciais quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia, qualquer que seja a tecnologia que estamos desenvolvendo hoje em dia, né, que é a questão da transparência. Né? Como é que eu dou transparência ao que está acontecendo ali? Tanto em relação aos dados que alimentam aquela ferramenta, quanto em relação a como aquela ferramenta processa aqueles dados. Né? E isso é algo que tem vindo cada vez mais à tona nas discussões regulatórias e que é algo bem complicado da gente conseguir entender, porque a gente se questiona até se quem está desenvolvendo aquilo tem um total controle sobre o que está desenvolvendo, tanto em relação a onde aquela ferramenta está se alimentando, onde ela está buscando dados, quanto a como ela está processando aquilo lá depois e aprendendo com ela mesma e de que forma ela está aprendendo com ela mesma e distorcendo ou não aqueles dados. Né? Então, a questão da transparência, no meu entender, é cada vez mais fundamental em qualquer debate regulatório, em qualquer debate ético, até para que a gente possa auditar, entender o que está acontecendo e discutir se aquilo é correto ou não. E essa questão do preconceito algoritmo, quem acha que não está sujeito, está sujeito. Não é uma coisa que atinge apenas as minorias, atinge mais as minorias, mas atinge também qualquer pessoa que tenha qualquer relação de consumo e que esteja ali com seus dados expostos, né, para análise de crédito, para precificação de seguro, para precificação de plano de saúde, o potencial de utilização nociva dos dados das bases para efeitos discriminatórios é infinito. Né? Mas assim, a gente trouxe agora um pouco dos problemas que a gente tem para enfrentar em relação à inteligência artificial, na inteligência artificial e na governança digital como um todo, mas eu queria que vocês falassem também um pouco sobre como essas ferramentas podem ser utilizadas para redução de desigualdades sociais e digitais, quais são os riscos que a gente tem nesse processo, né? Como que a gente pode botar a tecnologia como mocinha, né? E não como vilã. Né? E só antes de passar a palavra para vocês, quero registrar aqui um abraço, já que tinha falado do ITS, né, Bernardo? Ao Christian Perrone, que é um grande pesquisador da área também, já esteve com a gente aqui no Diálogos algumas vezes e que está de aniversário hoje. Então, parabéns, Christian, se estiver ouvindo aí nosso episódio de hoje. Está na hora de voltar.
Então, uma coisa que a gente tem que pensar, que no final das contas a gente está falando dessas tais governança digital para cidades inteligentes, né? A gente não vai parar o que está acontecendo, já existem, e a ideia nem é essa. A ideia é essa crítica construtiva, né, que é a base do Estado democrático. Então, a gente tem serviços públicos, né, que estão sendo personalizados via, com o objetivo dessa construção de cidades inteligentes. Então, IDs digitais dentro de plataformas estão sendo produzidos através de inteligência artificial. A gente precisa pensar também que uma cidade inteligente, ela é centrada no ser humano. O que seja, ela tem que objetivar inclusividade, sustentabilidade e respeito aos direitos humanos. Base-chave, né? Às vezes pode ser bem simples, a gente fala, parece complexo, 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 mas não é. Então, como é que ela vem sendo utilizada para o bem? Eu produzo dados agora. antes o que parecia uma violação ou que parecia uma discriminação não poderia ser comprovado. Agora eu tenho dados. Então, se eu sei que 67% ou 70% utilizam Reddit, homens brancos, 18 a 29, como é que eu faço para que seja, né, a porcentagem respectiva à quantidade de população americana? Porque eu estou falando dos Estados Unidos ali. Mas sabendo quantos porcentagens tem de negros no Brasil, tem de indígenas e tem de pretos, como é que eu boto um grupo que pesquise sobre isso ou atue sobre isso dentro do meu sistema, dentro da minha empresa, para que produza dados, né, mais compatíveis com o total da população? Então, com dados, eu consigo melhorar as situações, que daí eu tenho, é que nem uma questão matemática, né? Eu não consigo resolver um problema se eu não vejo a equação do problema em cima. Mas como eu tenho dados, eu consigo ver isso. E aí, sim, eu tenho ferramentas suficientes para solucionar. Então, apesar de a gente estar falando todas essas complicações e os problemas, com dados, né? E esse é o benefício do dados, eu posso dar uma ferramenta tecnológica para solucionar isso. E a gestão de pessoas humanas.
Eu acho que sempre quando a gente fala eu sempre brinco, né, de a força que a tecnologia tem, eu acho que ela é impossível de ser medida, talvez, porque a tecnologia é algo que permite que a gente consiga conectar diferentes mundos e fazer produção de conhecimento de diferentes formas, que às vezes a gente falta um pouco, às vezes, até mensurar, né, o impacto que ela tem. Eu sempre falo assim, né, a gente lembra muito do Exterminador do Futuro, né, o robô lá com os raios, né, poderosos e tal. Mas para pensar, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem tecnologia. A gente tem a disponibilidade do acesso à rede, a possibilidade de produção de conhecimento, a produção de possibilidade de ter um dispositivo como o smartphone, a palma da mão, relógios, fones. Isso do uso simples, mas a gente vai fazer uma olhada às deep techs que vem desenvolvendo e pensando e desenhando o futuro do país e futuro do mundo. Eu acho que os caminhos são enormes, né? Os caminhos são N possíveis, mas eu sempre gostaria de tratar aqui especificamente sobre a inteligência artificial e a potencialidade que ela é, que ela possui, é de integrar conhecimento. Eu acho que todo o universo de possibilidades que a humanidade se desenvolveu foi muito a partir do processo de conhecimento escrito e acesso. E a gente sabe que a inteligência artificial generativa, na base que ela vem sendo desenvolvida, ela tem possibilidade de criar e permitir um processo educacional muito, de forma muito criativa, né? De forma muito intuitiva aos alunos. Então, acho que a inteligência artificial alinhada ao conhecimento, ao processo do estudo, traria impactos extremamente positivos. É claro, né? A gente tem que lembrar sempre de que impacto é este e para quem nós estamos falando. Mas eu vejo que a inteligência artificial, a partir da construção de cidades inteligentes, conectadas ao setor de sustentabilidade para captação de sensores, a inteligência artificial voltadas à produção de conteúdo de conhecimento, né, fortalecido através de outros espaços, como a própria realidade aumentada, né, e diversos outros aspectos também, como a realidade virtual. A possibilidade da inteligência artificial tem de gerar mais segurança, né, trabalhar no processo de segurança, respeitando as diretrizes éticas normativas e tendo a consciência do processo de diversidade e peso que isso possui, eu acho que os caminhos são muito possíveis. Eu sempre falo, o problema não é a inteligência artificial estar presente demais nas nossas vidas, mas é o quanto que a gente consegue dosar ela para alcançar um equilíbrio de força e de potência. Acho que esse equilíbrio é o caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, o caminho do meio, né? Acho que esse equilíbrio é o que permite com que a gente sonhe nessa participação. E até eu já faço uma conexão prévia de... A gente teve a alegria de construir junto na IBM, depois acho que a Aline vai falar um pouco mais com calma, mas de fazer essa intersecção muito conectada à área de tecnologia, né? A ideia de, ok, nós vamos utilizar a realidade aumentada, nós vamos utilizar ela para fazer, mas por que não inserir ela numa estátua de uma representação tão grande como a de Zumbi dos Palmares, num dos estados mais racistas do Brasil, né, que é o Rio Grande do Sul. Então, a gente fez um movimento de interligar tecnologia, conhecimento, e a partir de um método de governança que a empresa tem de conseguir respeitar e garantir essa proteção de dados, né, essa proteção de diversas diretrizes sociais. Eu acho que quando a gente interliga esses mundos, a gente tem uma força muito, muito interessante. E acho que a tecnologia é um caminho que não sairá mais das nossas vidas. A pergunta é o quanto que ela participará, o que ela criará e, acima de tudo, o que ela vai produzir para nós de benefício como coletivo. Acho que são os caminhos, são N possíveis. Mas eu fico motivado, eu sou o cara positivista. Dizer, Bernardo, inteligência artificial, esse emulador do futuro vai matar todos nós? Não. Acho que ela vai participar e vai ser um elemento importante.
Desde a que gente temos usa muito... Desculpa. A gente usa muito o termo utilitarista para isso. A gente usa o termo utilitarista para esse... Desculpa, eu estou no escritório, né, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas assim, o que eu queria comentar é que a gente pode usar utilitarismo para isso. Eu posso usar a faca para passar no pão, ou eu posso usar a faca para literalmente machucar alguém. Neste momento a gente pode usar para isso. Um exemplo bom é, por exemplo, falar da... que não é bom, tá? Um exemplo bom de boa solução. Mas com os desastres ambientais que andam acontecendo, anda-se tendo, procurando muito inteligências artificiais e mecanismos, né, tipos de sensores para evitar que isso seja prejudicial à população. Então, como é que eu sei de antemão que aquilo vai fazer mal, ou que vai acontecer algum dano, e como é que eu protejo a população disso? Isso é um bom exemplo de uso de inteligência artificial. Não tem como a gente fazer isso olhando para o céu, ah, acho que vai chover. Não tem como saber quantos milímetros vai dar, mas com inteligência artificial eu tenho como. Então, essa é uma ótima utilização, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como em todos os outros países que sofreram isso, eles estão utilizando inteligência artificial para isso, e é assim, literalmente salva vidas. Então, a gente pode usar ela para o bem, se a gente tiver a consciência do uso, que é o que a gente está falando desde o início da conversa.
Enquanto vocês falavam, uma ficha que foi me caindo aqui, juntando com outras vivências, foi do quanto que a gente está deixando de fora, pelo menos me parece, eu não vejo iniciativas nesse sentido, a questão da educação, mas da educação básica lá, o ensino fundamental, o ensino médio, de ensinar as crianças a usar a tecnologia de forma positiva. Se eu for parar para pensar, hoje um celular meia boca, um smartphone dos mais baratinhos, te proporciona acesso a conteúdo ilimitado, tanto a bibliotecas infinitas, né? Algo que seria impensável qualquer pessoa ter acesso quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje, com um celular ali de R$400, R$500, tu pode pagar em 25 vezes no boleto, né? Tu consegue ter acesso a conteúdo infinito, tanto de livros, quanto de vídeos, quanto de cursos, muitos deles gratuitos, né? Então, por que que a gente não está conversando sobre isso nas escolas, né? De como as crianças podem usar essas ferramentas para seu aprendizado, para apoiar seu aprendizado, para aprender novas técnicas, para aprender a programar, por exemplo, né? A gente tem gente que é completamente autodidata, que pega um negócio desse, em 2 anos virou especialista sem nunca ter feito um curso formal do negócio, né? E a gente tem 80% e poucos da população com acesso à internet hoje, né? Maior ou menor qualidade, mas tem. E por que que a gente não está usando isso para uma promoção de uma educação de mais qualidade? Está usando mais para fazer dança no TikTok do que para formação de novos talentos aí nas mais diversas áreas, né? E hoje tem conteúdo para o que quiser, para o que imaginar. Então, uma parte da governança digital que a gente deveria estar discutindo seria isso, na formação lá na base. Olha só essa ferramenta que você tem no bolso, que em vez de tu usar para fazer bobagem, para fazer deep nude do teu colega da aula, tu podia estar usando para aprender a fazer alguma coisa de útil, para estudar programação, para estudar filosofia, para estudar o que tiver interesse de aprender. Né? E pelo preço de um... sei lá, de um tênis, dependendo que o cara vai preferir comprar o tênis do que o celular ali, que não vai ser o melhor celular, mas vai ser um celular melhor do que era um supercomputador de US$20 milhões nos anos 80. Então, a gente tem que entender o potencial dessas ferramentas e ensinar, talvez essa seja uma das maiores oportunidades que a gente tem para dar essa virada de acesso à informação, de acesso à educação, universalizar esse acesso de vez, mas não só o acesso, né? Fazer com que as pessoas compreendam o que elas podem fazer com aquela ferramenta de positivo. Talvez a gente tenha uma oportunidade de uma transformação social muito forte aí, que as crianças de hoje que vêm numa situação de vulnerabilidade possam ter acesso a informações de qualidade que eu jamais teria pensado, eu que nasci numa família não rica, mas numa família que também não precisei passar dificuldade. Hoje, basicamente, todo mundo é muita gente, como dizia minha mãe, mas quase todo mundo teria acesso, e pode ter acesso, inclusive, na própria escola, né, na própria rede pública de ensino, conforme o caso. Agora a gente tem internet por satélite chegando na floresta amazônica, então potencialmente universalizável, se é que existe essa palavra, o que ainda não foi universalizado.
A gente pode dar até um exemplo, eu vou dar uma última fala que eu acho que é importante, é a nossa própria história, tá? Eu vim de escola fundamental, o meu pai também não é, a gente tem uma família, eu tenho vários lados da família, tá? Tem gente que é empregada doméstica e pedreiro, e a gente era parte rica da família, que meu pai passou um concurso público no ensino médio, daí a gente teve uma vida mais estável. Mas eu entrei na faculdade, fiz letras, e aí eu fui embora e achei que nunca mais ia voltar depois da graduação. Eu levei 2 anos para me graduar. As nossas interseccionalidades nos levam para caminhos diferentes. E aí teve uma pesquisa sobre inteligência artificial, essa do grupo RAIS, no qual eu entrei. Dali eu entrei para o mestrado. Então, olha só como esse pensar, né? A área da pesquisa também é uma área grande e que necessita de pessoas da humanidade, que é um dos cursos mais baratos, então que levam mais pessoas e minorias de poder, que a gente pode começar a ser inserido. E a partir disso, eu pensei como construir essas inteligências, né? Como utilizar essas inteligências artificiais ao meu favor. Por exemplo, no Instagram, eu sigo várias frentes de notícia que eu gosto, e aí uma mesma notícia eu leio de perspectivas diferentes até tomar minha própria decisão. Então, estou me dando autonomia. Quando eu decido a partir de várias perspectivas diferentes. Eu só pude utilizar 70%, 80% das minhas referências teóricas com pessoas negras, indígenas, mulheres, LGBTQIPN+, porque a faculdade não tem. Mas eu tive acesso via documentos digitais, que nem tu comentou. Então, é esse o poder que a gente tem na mão. Mas a gente precisa saber utilizar. Não é a primeira indicação que vai vir no Google que tu vai usar. Tu vai ter que botar palavras-chave, tipo inteligência artificial, minorias de poder, ou inteligência artificial, impacto social. Quando eu aprendo a fazer um prompt, por exemplo, né, eu podia ter o ensino médio, podia ter uma conversa sobre como utilizar um prompt para eu chegar nas pesquisas que eu quero, com a objetividade que eu quero. Eu vou estar conscientizando essas crianças e adolescentes para que a gente tenha, então, essa construção benéfica do todo. Eu sei que tu já vai finalizar por causa do tempo, mas eu já queria, já de antemão, agradecer e deixar tu falar.
Rafael, permite um apoio, uma coisa que eu gostei de conversar muito com a parte educacional. Eu queria também fazer um lembrete. Isso tem muito a ver com direito. Eu acho que aqui entra uma pauta também importantíssima, porque muito das ações ou da falta de ações junto às escolas básicas e demais processos vinculados ao ensino médio vem muito da restrição legal de permitir esse acesso ou não, né? A gente tem uma série de direitos que tutelam essas relações, principalmente no âmbito escolar e o contato com jovens, e existe um fato de, concordo 100%, de que tem muitas, muitas ferramentas disponíveis no mercado, mas a ausência de conhecimento e o viés delas de entretenimento é muito chamativo, né? Existe todo um processo ali pensado para que o usuário, para que o jovem fique envolvido fazendo justamente isso, que ele não tenha esse olhar de fazer essa troca, essa conversa. Eu acho que isso é a parte legal, conseguir acompanhar essa sistemática de equilibrar essas relações e permitir essa flexibilidade junto às escolas. Eu acho que as escolas se sentiriam mais confortáveis a fazer. Eu não tenho dúvida de que há muito interesse, mas eu não sei também em que ponto as escolas se sentem seguras e o arcabouço jurídico dá também essa força e essa permissão a elas. Eu acho que é um caminho bastante importante também de pensar e ver.
Aqui na região da Serra, particularmente, o que a gente tem visto são mais iniciativas para o turno inverso da escola, né, como o Projeto Pescar, como a Intec em Flores da Cunha. Então, a gente tem o Cídica em Canelo, que oferecem para as crianças em turno inverso oportunidade de contato com robótica, com inteligência artificial, com desenvolvimento de games, com programação. Só que são projetos que nem todo mundo tem acesso. Então, eu concordo contigo, a gente precisa de instrumentos legais que deem a segurança necessária para que as escolas possam trazer isso para dentro da sala de aula, né, para dentro do laboratório de informática, que seja, ou de forma transversal, né, transdisciplinar, essa questão, para que a gente possa fazer com que essas pessoas tenham não só o acesso a essas ferramentas, mas que saibam usufruir desse acesso de forma produtiva. E sim, Aline, infelizmente me cabe encerrar aqui, eu tinha falado que a gente ia conversar mais ou menos uns 40 minutos, já tem mais de 50. Eu não, a Júlia deve estar me olhando feio, mas como eu estou de costas para ela, eu não sei, mas ela sempre me cobra, vai ficar 2 horas de episódio. Mas o que ficou claro para mim foi que a gente precisa gravar outro, conversar sobre vários outros assuntos que vão surgir. Agora que a gente vai se encontrar com alguma frequência no Parque Alegre, aí em Porto Alegre, estou esperando vocês na Serra também para um galeto com polenta mole, que eu já prometi. Então, certamente a gente vai ter muitos assuntos aqui para falar, mas eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais, aí se despedirem e falarem do que quiserem aí dos projetos de vocês, deixar um recado aí final.
Eu queria agradecer, então, a todo mundo aí de diálogos, porque foi uma conversa muito boa. Falar sobre governança digital é muito importante. E a próxima provavelmente vai ser de governança digital e educação, porque essa pauta é deste tamanho. A gente trabalha com menores de idade e treta geral, mas é bom conversar sobre isso. É importante. E a gente espera muito que não somente fique aqui a conversa, mas quem estiver assistindo quiser continuar conversando conosco, por favor, sugerindo pautas, por favor, a gente pode fazer, construir isso coletivamente. E já que vem o convite do Galeto com a Polenta Mole, a próxima vai ser ao vivo aí, vai ser contigo aí. Estamos indo, só marca a data que chegamos aí logo mais. Muitíssimo obrigada.
Por mim, esse já teria sido ao vivo, né? Mas eu sei que o deslocamento não é tão simples.
Galera, as considerações finais, antes de tudo, né, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite do querido Rafael. Uma alegria poder conversar contigo sobre esses temas tão importantes e trazer essa pauta. Acho que já estamos mais do que preparados para o próximo. Acho que é uma conversa incrível, fundamental. Gostaria de fazer um agradecimento também aos ouvintes também que estão nos escutando e vão nos ouvir no bom dia, boa tarde, boa noite, né, em algum momento que eu tiver disponibilidade. Mas gostaria de fazer uma divulgação também dos projetos, né? A gente trabalhou junto aqui na IBAMA, é uma startup aqui do Tecnopuc, né, que trabalha com desenvolvimento de projetos voltados à tecnologia e realidade aumentada. E a gente lançou recentemente a realidade aumentada da Estados Unidos Palmares, aqui no Largo Zumbi, em Porto Alegre. Foi um evento muito bonito ontem. Diversos participantes da comunidade negra ficaram junto conosco neste momento e puderam acompanhar, utilizar a ferramenta que permitiu um acesso ao conteúdo não só informacional da história do zumbi, mas também toda a estrutura que construiu a estátua. Foi algo muito bonito de participar. Também convido os ouvintes também que estão tendo a oportunidade de ouvir a acompanhar os trabalhos da Aires, da Raiz, que são trabalhos que a gente desenvolve com muito carinho, com muita atenção e sempre com muita responsabilidade, né, entendendo a importância da pesquisa na construção. Então, se puder seguir também os arrobas, me seguir nas redes sociais, acompanhar meu trabalho, bem como acompanhar o trabalho da IBM e da Raiz, vai ser uma alegria poder tê-los conosco, e ficamos sempre disponíveis para conversar, bater papo e participar desse novo pensar de um momento tão importante que a gente vive hoje, que é essa transformação tecnológica com um olhar ao impacto social e à proteção de direitos. Acho que o caminho que se desenha é esse. Então, muito obrigado pela oportunidade, convido os ouvintes a seguirem e participarem conosco dessas organizações também.
Gente, eu que agradeço demais a participação de vocês. Esse segundo simpósio de inteligência artificial foi daqueles que a gente aprende bastante com o pessoal que está falando no palco, mas que às vezes a gente aprende mais no cafezinho, com a galera da plateia. Então foi um prazer e uma alegria ter conhecido vocês naquele evento. A gente vai se ver muito ainda, com certeza, nos projetos que a gente participa em conjunto. Vou aprender muito com vocês ainda, tenho certeza disso. E vou convidar, podem ter certeza que vocês não se escapam de voltar aqui no Digiálogos, de preferência presencialmente. Então, muito obrigado por vocês terem topado esse papo, pela disponibilidade de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. Quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no nosso canal. Espero que vocês também tenham gostado. E já ficam convidados para acompanhar o Diálogos no nosso site, www.diálogos.com.br. ou pelas principais plataformas de podcast e redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, pode nos contatar pelos meios que estão na descrição desse episódio. Um forte abraço e até a próxima edição do Diálogo.